Amados, nós temos falado aqui nos últimos encontros sobre pessoas e vasilhas. E nós temos seguido um texto, que é de 2 Coríntios, capítulo 7, versos 7 a 9. Esse tem sido o texto que nos inspirou nesses últimos encontros, na verdade, desde o dia 24/2, que a gente vem conversando a partir desse texto. Esse texto nos fez caminhar aí por várias reflexões, por várias histórias. Eu quero ler, então, esse texto. A gente vai lê-lo, inclusive, em algumas versões depois. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9, que diz assim: Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém. Louvado seja Deus e essa leitura possa fazer bem ao seu coração. Vivemos tempos difíceis, né? Estamos de máscara aqui, estamos em distanciamento. Muita coisa mudou, a gente não sabe de muita coisa que está acontecendo. Nossos líderes estão, de fato, mudando o discurso a cada tempo. É muito embate, é muito debate. E a gente, que nem salsicha de cachorro quente, a gente está no meio disso tudo, né? Sendo aí pressionado por tudo quanto é lado. Vivemos tempos difíceis, como diz essa leitura que nós acabamos de ler, e essa leitura tem nos acompanhado. E nós temos aprendido com vasilhas e pessoas já há um bom tempo. Por exemplo, nós aprendemos na caminhada sobre aquela vasilha de azeite multiplicado daquela viúva. Nós aprendemos com aquele vaso de barro na mão de 300 homens para derrotar um grande exército, e eles derrotaram apenas com um vaso e um pistão, né, uma trombeta. A gente aprendeu também com um pequeno frasco de perfume que uma mulher derrama aos pés do Senhor Jesus, e ali com lágrimas. Nós aprendemos que potes de pedras, eles servem para receber o melhor vinho da primeira qualidade para salvar um casamento e se transforma a alegria da festa. Potes inadequados sendo usados por Jesus. A gente aprendeu com o cálice da última ceia, selando um novo ensino, falando de perspectiva futura da grande ceia do último dia. Nós aprendemos com um pote de água daquele homem que nós não sabemos o nome, que era um estranho, que trabalhou na antessala onde Jesus fez a sua ceia. Nós aprendemos com outra vasilha, odres novos, odres que recebiam vinho novos, e aprendemos como que é necessário um odre novo para receber coisas novas do Senhor. E nós aprendemos com vasos de barro nas mãos do oleiro, aquela visita de que Jeremias é instigado por Deus para ir e aprender e ali trazer uma mensagem para o povo. Então nós viemos caminhando em histórias e aprendizados para tirarmos mais desse texto que nós acabamos de ler, quando Paulo fala que nós temos um tesouro em vaso de barro. E eu queria hoje me deter ainda um pouquinho mais olhando para esse texto, que fala que nós temos tesouros em vaso de barro, e esse tesouro se mostra como poder de Deus, e isso fica claro, latente na vida daquele que descobre isso. E eu queria destacar rapidamente algumas coisas nesse texto. É bom que você esteja com a sua Bíblia aberta, e a gente vai até compartilhar em outras versões. Mas a primeira coisa que eu quero lembrar aqui é que quando você lê esse texto, e quando você vê as histórias, e quando você percebe a nossa situação enquanto humanidade, a gente aprende que fica muito clara a fragilidade humana. Se tem algo que eu e você sabemos e aprendemos, é sobre a fragilidade humana. A figura de vaso de barro representa então essa fragilidade que é a nossa vida. Não só fragilidade, mas também limitação. Gente, vaso de barro aqui que Paulo está usando é aquele vaso mais simples, sem adorno. É aquele vaso que poderia, a qualquer momento, quebrar. E isso seria quase que insignificativo, não, significante, insignificativo. Existiam vasos adornados, né? Vasos com outros materiais, né? que de fato tinham valor. Mas Paulo está comparando a nossa vida àquele vasinho michuruca, como diz o pessoal, sem adorno nenhum, sem atrativo nenhum. Para dizer o seguinte, que assim como um simples vaso de barro, ele que seria inadequado para transportar coisas de grande valor, Paulo está dizendo que nós, nas mãos de Deus, somos portadores de grande revelação. Por quê? Quando você lê o contexto, Paulo vai falar sobre o evangelho que ilumina nossa mente. Essa é a grande revelação. E ele vai dizer versículos anteriores que tem gente que, não tendo isso, não enxerga. Então, o evangelho traz para a gente a percepção da nossa limitação, da nossa fragilidade, mas nos coloca percebendo o agir da graça de Deus. Sabemos que somos vasos, e isso vai nos lembrar da evidência da nossa vida que aponta para Deus e não para nós. Nas histórias que nós refletimos, e eu lembrei algumas aqui, a gente vê exatamente isso, pessoas incapazes sendo portadoras de grandes feitos no Senhor. Vamos lembrar de algumas histórias que nós falamos. Gideão, ele tinha 32 mil homens, era o que ele conseguiu, e Deus falou: Gideão, está muito, eu quero só 300. E mais, 300 que vão lutar com um poderoso exército sem nenhuma espada na mão. Gideão, você não percebe que é incapaz de você derrotar esse grande exército, a não ser que eu esteja nesse negócio? Gideão, então, de forma surpreendente, fica claro, patente, que Deus derrotou aquele exército pela mão de 300 homens. A mulher só tinha um pequeno potinho lá de azeite, e ela vem e o profeta fala: chama os seus vizinhos, pegue as vasilhas dos seus vizinhos. É estranho isso. Por quê? Se eu não tenho nem para mim, para que eu vou pegar a vasilha de vizinho? Pois é, mas enche a vasilha dos seus vizinhos. E ali o milagre acontece. Ela não tinha nada. Deus trabalhando, fazendo grandes feitos com pessoas incapazes. Amados, as limitações, as insuficiências não impediram de Deus agir na vida e por meio dessas pessoas. Conseguem perceber? Então, o primeiro aprendizado que eu entendo que essa fragilidade humana, ela precisa, para aquele que tem a revelação de Deus, entender que quanto mais frágeis nós somos, mais surpreendente será o agir de Deus na nossa vida. Amados, quanto mais frágeis, limitados, por nossa percepção, mais dependente nos tornamos do agir da livre graça de Deus. Nós falamos aqui, lembrando uma frase do Atmani, que ele nos alerta que muitas vezes são as nossas competências, as nossas habilidades que precisam ser colocadas de lado para que Deus haja sobre nós. E muitas vezes são essas capacidades que nós achamos que temos que impede de nós recebermos o milagre de Deus. Então, primeira coisa, tem que ficar muito claro para a gente: a fragilidade da nossa vida não limita Deus de agir por nós e no meio de nós. E isso tem que ficar claro para mim e para você. Lembra da viúva, lembra de Gideão, lembra daquela mulher que tinha um pequeno frasco e parecia que era um desperdício, e Deus está resgatando aquela mulher numa situação complicadíssima. As nossas lágrimas, elas podem ser derramadas diante de Jesus, é a nossa fragilidade, a nossa dor. Ele pega isso e transforma isso de coisa que nós não imaginamos. Então, primeiro ponto, vasos de barro, é isso que eu e você somos. E Deus ama trabalhar com a fragilidade humana. É porque é o que nós temos para oferecer. O segundo ponto que eu vejo nesse texto é que a vida é uma panela de pressão. Parece uma panela de pressão. Nós chegamos a isso. E cá entre nós, vaso de barro não aguenta muita pressão. O vaso de barro não é uma panela de pressão. A panela de pressão, ela existe para aguentar a pressão. Mas o texto está dizendo que nós somos vasos de barro, mas parece que a vida é uma panela de pressão. Quando você lê o texto, vai vendo que a realidade mostrada pelo texto, ela é extremamente complicada para um vaso simples. A realidade nos mostra o quão incertas e inseguras são as nossas linhas de segurança e defesa. E eu quis destacar nesse texto que eu vou ler agora, eu vou buscar só as expressões, depois a gente lê o texto. Eu li o texto na versão da NVI. É o que está sendo projetado aí para vocês que estão aqui. Agora, eu fui buscar em algumas outras versões só a primeira parte, que são as partes da pressão. Aquela parte negativa, aquela parte do problema, da fragilidade. E eu pensei algumas coisas do tipo assim: de todos os lados somos pressionados, atribulados, aflitos, afligidos, soterrados de problemas. Esta é a situação. A segunda situação, ficamos perplexos, confusos, em dúvida, não sabemos direito o que fazer. Está identificando aí alguma coisa de pressão da vida? Terceira parte, somos perseguidos, temos muitos inimigos, saqueados, espiritualmente aterrorizados. Quarto panorama dessa realidade que parece uma panela de pressão. Abatidos, gravemente feridos, derrubados, caímos. São expressões de várias traduções para refletir que a nossa realidade nos mostra algo muito pesado para vasos de barro. A gente não aguenta. E aí eu queria ler agora essas versões para vocês entenderem como que é rico. E talvez você vai se encontrar numa dessas frases. Talvez você hoje aqui está sentindo-se pressionado ou atingido por alguma coisa da realidade da sua vida. E eu quero que você leia isso e nós vamos continuar conversando. Primeira versão está aí projetada, eu não sei se vai ser projetado aqui. Não, é a que chama... deixa eu olhar aqui, a tradução livre. Essa tradução livre é porque eu peguei o texto, peguei o texto que está lá no grego e fiz uma tradução minha, que vai bater com boas traduções aí. Diz assim: e temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, afligidos, mas não imobilizados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Teve uma época na minha vida, recentemente, que eu sofria tanta perseguição no meu trabalho, que a sensação que eu tinha é que eu não ia aguentar. Várias vezes eu falei com a minha esposa, falei, eu vou desistir, eu vou entregar a minha função de gerente. Esse pessoal é louco, não tem lado para pegar, é toda hora. A sensação de estar sendo perseguido, a sensação muitas vezes de ficar paralisado, onde é que eu vou? E esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, porque nós não somos daqueles que paramos na perplexidade, não paramos na perseguição, não é o abandono que fala da gente. E acho que esse é o sentido do texto. Amados, como diz aqui, quanto mais a gente entende a excelência do poder de Deus em vaso de barro, a gente entende que nós dependemos de Deus. A nova tradução da linguagem de hoje traz assim esse texto, muito legal. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Eu quero pegar esse lado humano aqui. Você já foi ferido gravemente? Talvez não por bala, não por espada, mas nas emoções. Hoje vivemos tempo onde as pessoas nos ferem. Hoje parece que há essa possibilidade de ser feridos por palavras, por opiniões, por agressividade. As pessoas estão agressivas. E muitas vezes nós sentimos isso. E eu já ouvi essa expressão, cara, eu estou destruído. Por quê? Ah, fulana de tal fez isso comigo. Isso me destruiu, já ouviram esse negócio? Eu quero trazer para você que não é para nós ficarmos destruídos, aflitos, não é para nós ficarmos desesperados. O texto está dizendo que nós vamos passar por tudo isso, mas não é isso que fala da gente. Mas vamos continuar lendo outras versões. Uma versão do João Ferreira de Almeida diz assim, em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É uma doença, é um desemprego, é uma calamidade. Hoje uma ponte caiu, né? Quase uma senhora caiu junto. O Fernando estava me mostrando aqui no nosso bairro, aqui, Guarani, né? Quase que uma senhora foi junto, acho que ela agarrou lá num pedaço lá e não caiu, graças a Deus. Então, a qualquer momento, a gente pode experimentar isso. Deixa eu ler na versão de Eugene Peterson, a mensagem. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. É da vida. A pressão é da vida. O Evangelho não fala que a gente vai estar ausente, né? Camuflado de problemas. O Evangelho nos mostra exatamente isso, uma realidade difícil, e muitas vezes, por causa do Evangelho, a gente acaba sendo perseguido, a gente acaba enfrentando problemas. Então, esse texto, ele é muito atual para nós. É um texto que está falando que a fragilidade humana, a fragilidade de um vaso de barro, ela produz uma realidade difícil de enfrentar, e talvez você esteja passando exatamente por isso. E eu queria convidar você a olhar para esse texto e se apropriar das promessas que estão aí. Está aflito, está sendo atingido, não negue isso, mas não fique prostrado, porque Deus tem a capacidade de levantar cada um de nós que cremos. Paulo, ele está abrindo o seu coração aqui. Paulo, ele conta nessa carta o quanto que o ministério dele foi cheio de perseguição, o quanto que ele sofreu por causa de Cristo, o quanto que as coisas pareciam que não estavam dando certo, mas ele abre esse coração. O testemunho de Paulo é, não são as fragilidades, não são as perseguições, não são os momentos terríveis que falam de mim. Em cada momento eu percebi a mão de Deus agindo e me mudando a minha sorte. Então, a gente aprende com a fragilidade da vida, a gente aprende que a vida é uma panela de pressão, que o vasinho de barro parece que não vai aguentar, mas calma, né? Deus vai nos surpreender. E eu queria falar ainda que Deus trabalha, então, exatamente na fragilidade humana. Amados, nós não estamos jogados à sorte das nossas realidades ruins que nós criamos. O ser humano, ele não dá conta da sua história. Deus entra. Deus não se apequena, amados, na nossa pequenez. Deus, ele não fica diminuto porque nós somos pequenos. A revelação do Evangelho é exatamente esse poder, esse tesouro em vaso de barro. Dá para entender isso? Deus não vai se limitar à sua pequenez, à sua fé pequena. É claro que ele vai trabalhar isso para que você cresça. Nós estamos falando sobre crescimento. Mas imagina se Deus fosse do tamanho da sua fé. Deus fosse do tamanho da sua fraqueza. O nosso Deus não é um ídolo. É um Deus que trabalha não limitado às nossas pequenez, à nossa incapacidade. Deus, ele é poderoso. E ele adora surpreender cada um de nós. E aí eu lembro do que o verso 6, nós não lemos aqui, eu só estou lembrando dele, que está no contexto. Paulo fala que ele mesmo brilhou nos corações para iluminação da glória de Deus na face de Cristo. O que ele está dizendo, amados? Que a mensagem do Evangelho é exatamente nos fazer enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Exatamente ver que a obra triunfante de Jesus é para trabalhar com gente que é vaso de barro. Pensa aí nos primeiros discípulos de Jesus. Hã? Quem é que confiaria naqueles homens, naquelas mulheres simples, de vida duvidosa, que estavam seguindo Jesus? Jesus sabe trabalhar com vasos de barro, acredite nisso. Então você tem que olhar para a sua fragilidade, não é bater no peito, eu posso, não. Senhor, que bom que o Senhor enxerga as coisas e sabe que eu não posso, mas com o Senhor eu posso. Porque o Evangelho é o Evangelho das boas novas, das boas notícias. Isso é Evangelho. Por isso que Paulo fala que o Evangelho, ele ilumina a mente, ele esclarece a vida. Você e eu precisamos ser esclarecidos pelo Evangelho. A obra triunfante de Jesus é para nós. E nós precisamos olhar para nossas fragilidades pessoais, olhar para em volta e ver que é uma panela de pressão, mas nós sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós. Ele sabe. Por isso que Jesus veio e sofreu cada pedacinho da humanidade, para poder ter essa capacidade de resgate. E eu fiquei pensando que a história de Jesus, por isso que ela é um absurdo para a humanidade. Repara bem, um homem manso, de aparência frágil. Jesus veio para uma região que não tinha, como é que fala, expressão nenhuma, nem política. Ele veio lá para um lugar que era um ricão de mundo. Jesus fica limitado a essa região. Jesus foi seguido por um grupo de homens de caráter duvidoso. Mulher, inclusive, muito simples, que tinham experiências de vida pública, nada muito aceitável. Jesus não escreveu uma linha sequer de um tratado filosófico ou de um valor. Jesus nunca fez isso. E Jesus, então, ele é um absurdo para a humanidade, porque a história não fecha, né? Não cabe. E é esse Jesus que Paulo está dizendo, que é o Evangelho, que ilumina a nossa mente, a nossa condição. Tem uma frase de Napoleão, que foi um grande conquistador da humanidade. E Napoleão diz assim: Jesus Cristo é o único que fundou o seu império baseado no amor. E agora há milhões que morreriam por ele. Muita gente não morreria por Napoleão, e ele sabia disso. Amados, o que eu quero trazer e lembrar isso é que o ministério de Jesus entre a humanidade é justamente trabalhar com vasos frágeis. Ele sabe o que é isso, ele sabe o que é caminhar com a sua dúvida, ele sabe o que é caminhar com a sua falta de perdão, ele sabe o que é caminhar com a sua traição, ele sabe o que é caminhar com você tropeçando, ele sabe disso, mas ele te convida para que você não fique na sua falta de perdão, na sua traição, que você possa ser resgatado por esse Cristo triunfante. Ele sabe, ele não vai exigir algo mais que você possa dar, ele sabe da sua limitação, como diz lá o Salmo, ele sabe da estrutura que você é formado. Então, você tem que olhar para a sua fragilidade hoje, olhar para a realidade e dizer: cara, não é isso que fala de mim. O que fala de mim é o poder num vaso frágil. E esse poder aponta para Deus. A minha oração, a sua oração deve ser essa: oração de vaso frágil. Senhor, me faça reconhecer a minha fragilidade, mas me faça reconhecer o teu poder que vai, como diz Paulo, vai dizer um pouco à frente, aperfeiçoando essa fragilidade. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 12. Ele vai dizer: mas ele disse, ele quem? Jesus: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Podemos pegar isso para nós. Deus, Jesus está falando para você hoje: olha, eu te conheço, mas a minha graça é suficiente. A minha graça, ela é plena para você, porque o meu poder, Jesus falando, ele vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Então, a nossa oração é a oração do vaso limitado, tudo bem? Do vaso pressionado. Não é: oh, amado Deus, tu sabes o quanto eu tenho sido servo do Senhor. Não, não, ele já sabe disso. É: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu sabes que o meu vaso, ele é frágil nessa área. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor entre com o seu poder. Eu quero que o Senhor entre e eu veja o tesouro do Senhor na minha fragilidade. E eu quero que o Senhor, de fato, faça isso. Que a minha vida, apesar de frágil, possa apontar para um agir do Senhor. No meu trabalho, na minha família, no meu casamento, na minha forma de agir. Senhor, não leve em consideração, mas pela tua graça, como diz o texto que acabamos de ler, faça o seu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração de hoje. Se Deus permitir, semana que vem a gente continua só mais um pouquinho nesse texto, para a gente fechar, sair logo desse texto, em nome do Senhor Jesus, né? Mas a gente quer falar um pouquinho sobre semana que vem, se Deus permitir, porque Deus, ele trabalha na pressão do mundo, mas Deus tem uma forma interessante para trabalhar. E eu queria, semana que vem, a gente poder continuar essa conversa, se Deus assim permitir. Tá bom? Onde é que você precisa hoje fazer a sua oração? Você que está aqui, você que está do outro lado. Vamos fazer essa oração do vaso frágil, mas que quer ser aperfeiçoado. O que, que você precisa apresentar para o Senhor Jesus? Qual é a sua fragilidade hoje? Para que ele entre com poder e graça e derrame, né, do bálsamo que é ser enchido pela graça do Senhor Jesus. Queria que você curvasse sua fronte e entregasse ao Senhor Jesus aí o que ele precisa entrar para fortificar o que é dele.